Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Primeiro comboio de ajuda humanitária em semanas chega ao norte de Gaza. O Programa Mundial de Alimentos anuncia a primeira ajuda às cidades de Gaza desde fevereiro, capaz de alimentar 25 mil pessoas.
O Partido dos Trabalhadores deve ter candidato próprio na disputa pela prefeitura de 13 capitais. Os petistas vão apoiar partidos da base do governo federal nas outras capitais.
Estados da região sudeste têm as menores taxas de eleitores com biometria cadastrada. Eleitores de todos os estados podem conferir se suas biometrias já foram registradas no site da Justiça Eleitoral.
Contribuinte que quiser preencher a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024 já pode baixar o programa gerador. O prazo de entrega da declaração começa sexta-feira e vai até 31 de maio. A Receita espera receber 43 milhões de declarações.
E a inflação oficial do país em fevereiro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, alcançou 0,83%. Preços das matrículas, mensalidades e materiais escolares foram os grandes responsáveis pela alta.
Servidora do Senado vai apresentar mapa nacional da violência de gênero em comissão da ONU em Nova York. A plataforma pública de dados oficiais sobre violência contra as mulheres no Brasil é uma parceria com organizações da sociedade civil.
E o Brasil passou de 1 milhão e 500 mil casos prováveis de dengue neste ano. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro lideram o número de casos. Em 2024, já são 391 mortes e 854 estão em investigação.
Nações Unidas pedem melhora na garantia de direitos das trabalhadoras domésticas. Mulheres representam 3/4 dos profissionais do setor, mas ainda não têm acesso garantido a benefícios trabalhistas e proteção social.
E o TVT Cidades de hoje recebe Abdan Henrique, vereador de Embu das Artes, que teve seu mandato cassado por denunciar uso irregular de verbas da saúde. A partir das 18, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Tem o ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Ou o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Terça-feira de tempo pouco nublado aqui na capital paulista, agora 26 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Na madrugada o tempo fica bem nublado e a temperatura na casa dos 19 graus. Já amanhã, quarta-feira, aqui na capital paulista, a previsão é de tempo ensolarado, temperatura alta e mais um dia sem chance de chuva, com máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado. Agora 23 graus, sem chance de chuva para hoje. Amanhã, no ABC Paulista, o tempo fica bem parecido com o de hoje. Não tem previsão de chuva, o dia fica parcialmente nublado e a temperatura será mais alta, com máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde de terça-feira é de tempo pouco nublado, de sol entre algumas nuvens, agora 24 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. E amanhã, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol, tempo limpo, sem chance de chuva, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é de tempo ensolarado e temperatura alta. Neste momento, os termômetros marcam 31 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. Amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura aumenta, o dia será predominantemente ensolarado e não tem previsão de chuva. A temperatura máxima nesta quarta-feira em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam, neste momento, 24 graus. Olha, também São Luís Paraitinga não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus com tempo parcialmente nublado. Amanhã, em São Luís Paraitinga, o dia será bem parecido com o de hoje. Sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas 8 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, e a CET diz que são 406 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Sul lidera o ranking com 120 quilômetros de lentidão, Zona Oeste 118, Zona Leste 69, Zona Norte 56 e a região central 43 quilômetros de congestionamento. Agora 5 horas 8 minutos e a tendência, segundo a CET, é de crescimento desse índice de congestionamento até o início da noite. Também avisa que a partir de agora, até as 8 horas, até as 20 horas, carros com placas finais 3 e 4 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 9 minutos. Olhando aqui o site do metrô, ele informa que todas as linhas operadas pelo metrô funcionam de forma tranquila nesta tarde de terça-feira, sem nenhum problema aí para os passageiros. E esta mesma situação se repete também nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, passageiro que utiliza as linhas de trens aqui da capital e Grande São Paulo também não vão encontrar nenhum problema nesta tarde de terça-feira. Situação de momento das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Pois é, Cosme ouvintes, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, todas as rodovias seguem com um tráfego bom, o tempo está encoberto, com neblina no topo da serra, e aí a visibilidade é parcial. O sistema está com operação normal, 5x5, a descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias. A pista sul da Anchieta será bloqueada no trecho de serra sempre de segunda a quinta-feira, das 8 da noite às 5 da manhã, com exceção no dia 28, véspera de feriado. Já os serviços que só podem ser executados durante o dia serão realizados nos dias 9, 16 e 23 de março, aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista norte da Imigrantes e a programação pode sofrer alterações devido a condições climáticas ou operacionais, segundo a Ecovia. Se você vai pegar a estrada agora, o resumo é o seguinte, minha gente, está tudo tranquilo, pode pegar a Anchieta ou Imigrantes, que você não vai enfrentar nenhum ponto de congestionamento. Boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Eba, olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 11 minutos. Primeiro comboio de ajuda humanitária em semanas chega ao norte de Gaza. O Programa Mundial de Alimentos anuncia a primeira ajuda à cidade de Gaza desde fevereiro, capaz de alimentar 25 mil pessoas. Autoridades da ONU enfatizam que medida não substitui a assistência terrestre, essencial para a região onde a fome é iminente. Da ONU News em Nova York, a reportagem é da Mayra Lopes.
O Programa Mundial de Alimentos informou que um comboio de ajuda humanitária chegou à cidade de Gaza nesta terça-feira, o primeiro desde 20 de fevereiro, capaz de alimentar 25 mil pessoas. Além disso, autoridades da ONU informaram que um navio de uma ONG humanitária saiu do Chipre em direção à faixa de Gaza, levando 200 toneladas de suprimentos. Embora tenham celebrado o apoio, eles reforçam que a medida não substitui a assistência por terra. Segundo o porta-voz do escritório da ONU para Assuntos Humanitários, Jens Lark, todo o alimento e ajuda emergencial é extremamente necessária, mas não substitui o transporte terrestre, particularmente para o norte de Gaza. A organização de caridade internacional World Central Kitchen anunciou que seu navio Open Arms estava a caminho de Gaza, localizado a aproximadamente 200 milhas náuticas de distância. Em uma publicação nas redes sociais, a entidade afirmou que o povo do norte será alimentado. A ONG já trabalhou com equipes de ajuda da ONU em Rafa, no sul de Gaza, onde cerca de 1,5 milhão de pessoas buscaram abrigo em meio aos bombardeios israelenses. Ressaltando a terrível emergência humanitária em Gaza, o chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos condenou a recusa em permitir itens de uso duplo destinados ao enclave. Ele afirmou que um caminhão carregado de ajuda foi devolvido porque tinha uma tesoura usada em kits médicos para crianças. Segundo Felipe Lazzarini, as tesouras médicas foram adicionadas a uma longa lista de itens proibidos que as autoridades israelenses classificam como uso duplo. A lista inclui outros itens básicos fundamentais para atendimento, como anestésicos, luzes solares, cilindros de oxigênio, pastilhas para limpeza de água, medicamentos para câncer e kits de maternidade. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
5:03 e o combate ao terrorismo está comprometendo as liberdades de inocentes, diz o relator das Nações Unidas. Um informe apresentado hoje afirma que a luta antiterrorista é repleta de violações de direitos humanos. O documento afirma que a violência militar excessiva em resposta ao terrorismo viola regras internacionais. A gente volta para Nova York agora com Felipe de Carvalho.
As últimas duas décadas de combate ao terrorismo a nível global não foram acompanhadas por um compromisso robusto com os direitos humanos. A conclusão é do relator especial da ONU para a promoção e proteção dos direitos humanos na luta contra o terrorismo, Ben Saul. No seu primeiro relatório ao Conselho de Direitos Humanos, apresentado nesta terça-feira, o relator, nomeado em novembro, alertou que a luta antiterrorista é repleta de violações dos direitos humanos. Dentre elas estão assassinatos ilegais, detenções arbitrárias, tortura, julgamentos injustos, violações da privacidade, vigilância em massa e a criminalização das liberdades de expressão, assembleia, associação e participação política. De acordo com o relator especial, o uso indevido de medidas antiterroristas não só viola os direitos dos suspeitos de crimes, mas também pode comprometer as liberdades dos inocentes. Ele condenou a utilização desenfreada de crimes terroristas excessivamente amplos como armas contra a sociedade civil, incluindo opositores políticos, ativistas, defensores dos direitos humanos, jornalistas, minorias e estudantes. O especialista alertou também que os estados de emergência injustificados e prolongados continuam prejudicando os direitos humanos. Saul afirmou que a violência militar excessiva em resposta ao terrorismo também destrói os direitos fundamentais, especialmente através de violações do direito humanitário internacional e do direito penal internacional. Ele enfatizou que a violência militar transfronteiriça é cada vez mais utilizada pelos estados, mesmo quando não é justificada pelo direito internacional de autodefesa. O especialista argumenta em seu relatório que muitos estados não conseguiram abordar as causas profundas do terrorismo, incluindo as violações dos direitos humanos, por parte de instituições estatais. Saul disse que a ONU também deve fazer melhor para consultar de forma significativa a sociedade civil sobre o combate ao terrorismo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5:16. O presidente Lula lançou nesta terça-feira o plano de expansão da rede federal de ensino técnico com a criação de 100 novos campi de instituições federais de educação, ciência e tecnologia pelo país. A iniciativa alcançará todas as unidades da federação e vai gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos. O objetivo do governo é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Serão investidos quase 4 bilhões de reais em obras nos institutos federais por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O Nordeste é a região que vai receber o maior número de novos institutos federais. Serão 38 campus nos 9 estados. O Sudeste aparece na sequência com 27 novos campi, seguido da região Sul com 13, do Norte com 12 e do Centro-Oeste com 10. Entre os estados, São Paulo é o mais beneficiado, com 12 novos campi. Minas Gerais e Bahia terão 8 unidades cada um. Na sequência, aparecem Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro, com 6 cada, e Paraná, Rio Grande do Sul e Pará, cada um com 5.
5 horas e 17 minutos e o plenário da Câmara deve continuar a votação de pautas prioritárias da bancada feminina indicadas para o mês da mulher. Mas outros temas também podem entrar em votação, como informa o repórter Santiago Delap.
O plenário da Câmara pode continuar analisando nesta semana projetos da bancada feminina para o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 7 das 8 propostas da bancada colocadas em votação na última terça-feira foram aprovadas por acordo, e as deputadas devem continuar buscando consenso em torno da única matéria que ficou pendente de aprovação, o projeto que assegura internação em ala separada e atendimento diferenciado a gestantes que perderam o bebê, como informou a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Nós votamos 7 projetos e 8 urgências. Não houve acordo no projeto relatado pela deputada Eni Ortiz, do Cidadania. Mas, ao longo da semana, a bancada reunida, nós faremos, sem dúvida, mais uma investida para que possamos dar continuidade à estratégia do mês de março de aprovarmos aqui os projetos que estão colocados da bancada. Eu quero pedir que esse espírito e essa energia aqui colocada, principalmente pelos nossos parlamentares, permaneçam até o final de março para que a gente dê conta dos 60 projetos que temos ainda que aprovar nesse mês.
Outras propostas da bancada feminina que podem ser analisadas até o final do mês são a assistência a mulheres vítimas do trabalho análogo à escravidão, a inclusão no ECA do crime de violência patrimonial contra criança e adolescente, a tipificação do crime de violência à gestante e violência obstétrica, a criação de campanha para avaliação periódica da saúde da mulher e as diretrizes sobre o exercício da profissão de doula. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou a atenção para a condição de maior vulnerabilidade da mulher negra periférica.
Esse é o mês da mulher. Esse também é o mês que a gente trabalha para evitar o racismo nos 21 dias contra o racismo. E não é possível a gente pensar o Brasil sem pensar o quanto as desigualdades que estruturam o nosso país chegam com força nas mulheres negras.
Além dos projetos da bancada feminina, 2 projetos tiveram o regime de urgência incluído na pauta da semana passada, o que significa que estão perto de serem votados em plenário, caso a urgência seja mesmo aprovada. São eles: o que sistematiza as normas reguladoras do seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação e o que autoriza juízes a continuarem determinando pena a pacientes psiquiátricos em hospitais de custódia, contrariando a atual resolução do Conselho Nacional de Justiça, que dá prazo para o fim desse tipo de instituição. Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
São 5 horas e 21 minutos. O Partido dos Trabalhadores deve ter candidato próprio na disputa pela Prefeitura de 13 capitais. Petistas apoiarão partidos da base do governo federal nas outras capitais. Lula vai entrar na campanha em áreas polarizadas. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
A política de respeito às alianças partidárias que compõem a base do governo do presidente Lula deve ser mantida nas eleições municipais em 2024. Para evitar o confronto com aliados e acomodar os interesses de todas as legendas, os petistas já admitem que devem ter candidaturas próprias disputando prefeituras de apenas 13 capitais do país. Os membros do partido escolhidos para disputar as capitais já estão praticamente definidos, impasse apenas em Fortaleza, no Ceará, e João Pessoa, na Paraíba. A corrida de candidatos pela presença de Lula nas campanhas deve se repetir neste ano, mas o presidente da República deve priorizar capitais, onde houver polarização evidente com candidaturas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro. Este será o cenário de algumas cidades, entre elas Goiânia, onde a deputada federal Adriana Accorsi, do PT, vai enfrentar o colega de parlamento Gustavo Gayer, do PL, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, os dois bolsonaristas. Em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, vai ter na chapa o vice-prefeito Ricardo Gomes, do PL, e terá apoio de Bolsonaro na busca pela reeleição. Na outra ponta, os petistas apostam na deputada federal Maria do Rosário, que deve receber Lula no palanque dela. O MDBista e a petista lideram as pesquisas principais divulgadas até o momento. A deputada federal Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, filha de assentados do MST, vai enfrentar a sanha do agronegócio, bem representada por André Putinelli, do MDB, ex-governador sul-matogrossense, na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Além de Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre e Campo Grande, o PT vai lançar candidato próprio em Belo Horizonte, com a chapa encabeçada pelo deputado federal Rogério Correia, em Vitória, no Espírito Santo, com o deputado estadual João Kozer, à frente da candidatura, e em Florianópolis. O escolhido foi o ex-vereador Vanderlei Lela. Em Cuiabá, os petistas serão representados pelo deputado estadual Lúdio Cabral. No Nordeste, região onde Lula conseguiu a maior parte dos votos em 2022, a deputada federal Natália Bonavides, do PT, vai disputar a prefeitura de Natal. Em Aracaju, Sergipe, Candice Carvalho, que é ex-repórter da TV Globo, será candidata petista. O deputado federal Fábio Novo, também do PT, vai encabeçar a chapa do partido na disputa pelo governo de Teresina, no Piauí. A prefeitura de Rio Branco será a única capital do norte do país que o PT vai disputar. O nome escolhido pelo partido é o ex-prefeito Marcos Alexandre, que está no MDB, mas era filiado ao PT até agosto de 2023. Há uma negociação para que ele retorne às fileiras petistas para disputar as eleições. Em outras 13 capitais, o PT vai abrir mão de disputar as chapas que vão disputar as prefeituras e apoiar candidatos de partidos que integram a base do governo federal. Isso vai ocorrer em São Paulo, Salvador, Recife, São Luís e Belém. Todos estão no bloco de prefeitos que tentam a reeleição e devem ter o apoio do PT em cada uma das cidades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
5 horas e 24 minutos. Ainda falando de eleições, os estados da região sudeste têm as menores taxas de eleitores com a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Mais detalhes com Fabiana Sampaio.
No Espírito Santo, pouco mais da metade, 56% dos eleitores, têm as impressões digitais registradas. Minas Gerais vem na sequência com 62%, seguido do Rio de Janeiro com 66% e São Paulo com 78%. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro está fazendo uma campanha para alcançar 100% de biometrização do eleitorado fluminense até o dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, 150 dias antes da eleição. Mais de 4 milhões e 300 mil eleitores ainda não fizeram a coleta das digitais no estado. Para fazer o cadastramento, basta o eleitor procurar os 165 cartórios eleitorais ou uma das 18 centrais de atendimento ao eleitor no estado. Os eleitores de todos os estados podem conferir se suas biometrias já foram registradas no site da Justiça Eleitoral. A biometria reforça a segurança segurança do processo eleitoral. Na hora de votar, o eleitor é identificado pela impressão digital, afastando a possibilidade de uma pessoa se passar por outra na urna eletrônica. As eleições municipais de 2024 serão realizadas em todo o país, excluindo o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e, caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro em municípios com mais de 200 mil eleitores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 27 minutos. Durou cerca de 9 horas o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro à Polícia Federal em Brasília. Cid foi questionado pelos agentes sobre o suposto golpe de Estado planejado pela cúpula do governo do ex-presidente Bolsonaro. O objetivo era impedir a posse do presidente Lula, eleito em 2022. As informações com o Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O depoimento do militar começou por volta das 3 horas da tarde dessa segunda-feira e terminou no início da madrugada de terça. A oitiva foi marcada depois da Operação Tempus Veritatis, em fevereiro, e após Cid fechar um acordo de delação premiada com a PF, que o tirou da prisão. Os agentes querem esclarecer dúvidas que vieram à tona em seguida à operação. As investigações apontam que Jair Bolsonaro teria solicitado mudanças numa minuta de golpe de Estado ao ex-assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Felipe Martins. A informação constava na decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou mandados de busca e apreensão e de prisão dos envolvidos. 4 militares próximos a Mauro Cid e o ex-assessor Felipe Martins foram presos. Segundo a Polícia Federal, eles teriam trocado mensagens com o tenente-coronel sobre a tentativa de golpe. Ex-ministros de Bolsonaro, como Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, também já prestaram depoimentos à Polícia Federal. Eles participaram de uma reunião ministerial com o ex-presidente Jair Bolsonaro em julho de 2022. Um encontro para os investigadores seria uma prova da formação de uma suposta organização criminosa para um golpe de Estado no 8 de janeiro. O vídeo da reunião foi encontrado no computador de Mauro Cid. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
E subiu para 43 o número de pessoas mortas por policiais militares na Baixada Santista, aqui no litoral do estado de São Paulo. As mortes ocorreram em supostos confrontos com a polícia, desde o dia 2 de fevereiro, quando um policial militar foi morto em Santos durante patrulhamento. Na madrugada desta terça-feira, no bairro Itararé, em São Vicente, policiais militares mataram um homem. Na noite de ontem, dois homens morreram em um suposto confronto com policiais militares, também em São Vicente. No sábado, no morro José Menino, em Santos, um policial militar foi baleado e socorrido ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. E segundo informações da Secretaria de Segurança, em desdobramento da ação, outras equipes foram em apoio aos policiais para tentar identificar os envolvidos que fugiram. Durante as buscas, um suspeito de 47 anos de idade foi atingido e morto em um suposto confronto. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado do cargo hoje. Segundo a pasta, ele vai deixar a função para reassumir o posto de deputado federal, onde vai relatar na Câmara o projeto de lei que extingue as saídas temporárias de pessoas encarceradas e, após esse período, ele retorna para a Secretaria de Segurança Pública do governo bolsonarista de Tarcísio de Freitas.
São 5 horas e 30 minutos. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova projeto de lei com novas regras para aprimorar a rastreabilidade do ouro extraído no Brasil. A votação foi antecedida por audiência pública com a participação de representantes de cooperativas, pesquisadores e empresários do Ministério da Justiça, Banco Central e da Polícia Federal. A proposta vai passar por um turno suplementar na comissão antes de ser enviada para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, o repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto traz mecanismos para aprimorar a rastreabilidade do ouro e coibir o comércio ilegal. A proposta torna obrigatória a nota fiscal eletrônica em operações com ouro. retira referências a pessoas físicas da cadeia de comercialização e proíbe a participação de condenados por crimes de organização criminosa e receptação qualificada, entre outros, na compra de ouro em garimpos. A pesquisadora na área de mineração e energia, Larissa Rodrigues, do Instituto Escolhas, diz que hoje cerca de metade do ouro produzido no Brasil tem graves indícios de irregularidade. E reforçou que ninguém ganha com isso.
Ele prejudica a imagem do nosso país no exterior. E isso tem trazido graves impactos econômicos para a gente. E esse ouro ilegal, ele também representa uma concorrência desleal ao ouro produzido sob a legalidade. Então a gente está falando de a imagem do Brasil prejudicada lá fora por conta da ilegalidade, uma concorrência desleal e prejuízos econômicos. Por isso, essa possibilidade de fazer a regulação desse setor é tão importante e por isso que ela é tão urgente.
A proposta original do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, proibia a comercialização de ouro extraído de terras indígenas e de unidades de conservação. Mas os senadores descartaram a vedação total, como explicou Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná.
É porque, no fundo, assim, a Constituição autoriza exploração mineral em terras indígenas desde com autorização do Congresso. Então não faz sentido uma vedação absoluta. É claro que essa autorização, se concedida, tem que ter uma série de cuidados, não só com normas ambientais, mas para assegurar que a população indígena seja a verdadeira beneficiária, né, da exploração e que respeite a vontade dela.
Depois da CAI, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para a votação no plenário do Senado. Um projeto de lei semelhante, apresentado pelo Poder Executivo, está à espera de votação pelos deputados desde junho do ano passado. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Helder Lima, o Helder que é editor do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Helder, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Cosmo. Boa tarde aos ouvintes.
Helder, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira?
Cosmo, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar uma pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Fome Zero, que mostra que o número de brasileiros passando fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões de pessoas no ano passado. Portanto, 13 milhões de pessoas a menos passando fome no país no primeiro ano de governo do presidente Lula.
Uma notícia muito boa, viu, Helder? Porque a gente sabe que no governo anterior aumentou o índice da pobreza, das pessoas passando fome. Trazer esses dados são dados muito importantes. Isso mostra o resultado de políticas públicas para beneficiar principalmente quem está lá na ponta, quem é mais vulnerável. Que outros destaques você traz para a gente do portal?
Também ontem, Cosmo, ontem à noite, na Câmara Municipal de São Paulo, os movimentos sociais, religiosos e parlamentares do campo progressista, digamos assim, fizeram uma reunião, um ato público e simbólico para denunciar a perseguição ao padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua em São Paulo. A gente sabe que o padre tem sido vítima de perseguição dos vereadores conservadores, né, da Câmara Municipal de São Paulo, e virou alvo de um pedido de CPI capitaneado pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que é um vereador ligado ao Movimento Brasil Livre, MBL, né? Então, esse movimento de ontem foi para fazer a defesa do padre Júlio e do importante trabalho que ele faz de assistência aos moradores de rua na cidade de São Paulo.
Perfeito. E o que mais você pode destacar para a gente?
E, por fim, Cosmo, gostaria de destacar que o presidente Lula anunciou hoje a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, né, o IEF. O presidente Lula disse que o objetivo dele, desse governo, é chegar à marca de 1.000 unidades de institutos federais, que ele chamou de fazer 1.000 gols.
Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, conferir estas notícias e de outras relacionadas ao mundo do trabalho, direitos humanos, enfim. Helder, obrigado por falar com a gente. Até a próxima, viu? Abraço.
Obrigado, Cosmo. Obrigado aos ouvintes. Um abraço.
Falamos aqui com Helder Lima, no Jornal Brasil Atual.
Agora, 5 horas 36 minutos, e o contribuinte que quiser preencher a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024 já pode baixar o programa gerador no site da Receita, que é o gov.br/receita. A Receita Federal antecipou a liberação do programa, que estava prevista para sexta-feira, quando começa o prazo de entrega das declarações. Os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida. A declaração pré-preenchida traz informações como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, que são importadas da declaração do ano anterior, do Carnê-Leão, e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos. Para evitar erros, é importante verificar se as informações estão corretas antes do envio. O programa poderá ser baixado também em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda começa às 8 da manhã da próxima sexta-feira e vai até o dia 31 de maio. A Receita espera receber 43 milhões de declarações. Quem não entregar dentro do prazo pode ter que pagar multa mínima de R$ 165,74, com valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devida.
São 5 horas e 38 minutos. A inflação oficial do país em fevereiro, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, alcançou 0,83% e praticamente dobrou na comparação com janeiro, quando a taxa ficou em 0,42%. Os preços das matrículas, mensalidades e materiais escolares foram os grandes responsáveis pela alta. As informações com a Cristiane Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
Dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o item educação subiu 4,98%, representando, segundo o gerente da pesquisa, André Almeida, o maior impacto no IPCA. Os produtos alimentícios também contribuíram para a alta da inflação em fevereiro, mas de uma forma mais branda, graças à desaceleração de preços de alguns produtos, como explica André Almeida.
Podemos observar alta de mais de 8% na pré-escola, no ensino fundamental e também no ensino médio. A alimentação para consumo no domicílio subiu 1,12% por conta de altas da cebola, da batata inglesa, das frutas, do arroz e também do leite longa-vida. Houve influência do clima, por conta de temperaturas mais elevadas e também um maior volume de chuvas.
Já no grupo transportes, as passagens aéreas caíram mais de 10,71%, de acordo com o IBGE. Enquanto isso, os combustíveis subiram 3%, pressionados pelo aumento do ICMS sobre a gasolina e o óleo diesel. Com o resultado de fevereiro, a inflação oficial do país acumula nos últimos 12 meses alta de 4,50%. O IBGE também divulgou o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para famílias com renda de até 5 salários mínimos mensais. Em fevereiro, esse indicador registrou alta de 0,81%, acima da taxa de 0,57% do mês de janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
São 5 horas e 40 minutos. projeto que recria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito pode ter urgência votada na Câmara dos Deputados. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre as mudanças pretendidas pelo relator da proposta.
O plenário da Câmara deve votar pedido de urgência para a votação do projeto de lei complementar que recria o seguro obrigatório para cobertura de acidentes de trânsito. A informação é do relator do texto, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. O projeto apresentado pelo Executivo tinha urgência para ser votado no final do ano passado, mas o governo retirou o pedido para que outros temas pudessem ser votados. As vítimas desses acidentes estão sem cobertura desde novembro de 2023, porque o dinheiro reservado para isso acabou. Em 2020, o governo anterior parou de exigir o pagamento do seguro, chamado de DPVAT, e os recursos existentes foram transferidos para a Caixa Econômica Federal. O governo atual quer voltar com os pagamentos anuais para atender casos de invalidez e morte. O antigo seguro cobria também a assistência médica. O deputado Carlos Aratini sugere que parte dos recursos seja destinada ao Sistema Único de Saúde, que é a rede que geralmente recebe essas vítimas. Outra parte seria destinada a campanhas de educação de trânsito. Mas a maior parcela, é claro, seria usada para atender as vítimas, segundo o relator.
Vai ser feito um esforço para a gente poder recuperar esse fundo e com esse fundo ressarcir não só as pessoas que sofrem acidentes daqui para frente, mas também aquelas que sofreram de 14 de novembro até a data da promulgação da lei.
Zaratini diz que o seguro é relevante, porque em 2022, por exemplo, foram registrados 410.441 sinistros. O novo modelo do seguro obrigatório seria gerido pela Caixa por meio de um fundo de natureza privada. A Confederação Nacional das Seguradoras tem defendido que o seguro seja operado pelo setor privado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
São 5 horas e 42 minutos. Parceria entre os Correios e a Caixa Econômica pode facilitar a vida do cliente dessas duas instituições. A ideia está sendo colocada em prática a partir desta terça-feira em uma unidade dos Correios no município de Peixe-Boi, no norte do Pará. As informações com Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
Os clientes da Caixa da cidade de 8 mil habitantes passam a contar agora com atendimento por videoconferência para serviços como atualização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, além de orientações sobre o abono do PIS, o seguro-desemprego, o FGTS e o INSS. A parceria prevê, em âmbito nacional, a implementação de soluções para a distribuição de processos, produtos e serviços financeiros e postais e a consequente ampliação da cobertura presencial das duas empresas. A Caixa poderá realizar atendimento de forma virtual ou presencial com o empregado do banco utilizando espaços dos Correios. As lotéricas também poderão oferecer postagens e retirada de encomendas por meio do chamado ponto de coleta. O compartilhamento dos espaços culturais das duas instituições também será avaliado. De acordo com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a parceria inédita vai permitir contar com mais postos de atendimento postal e acesso a serviços. Já para o presidente da Caixa, Carlos Vieira, as duas empresas são ponto de ligação entre a população mais carente e as políticas públicas do governo federal. Por isso, o compartilhamento de espaços estimula a inclusão, a bancarização e a cidadania, completou. A ideia é que o uso em conjunto de imóveis entre os Correios e a Caixa também ajude no investimento em infraestrutura predial por meio da recuperação de propriedades. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 44 minutos e o programa Escola em Tempo Integral ajuda a aumentar matrículas nessa modalidade de ensino. A repórter Maria Neves ouviu a avaliação sobre esse programa feita por um consultor da Câmara dos Deputados que é especialista no assunto. Vamos acompanhar.
Há menos de um ano em vigor, o programa Escola em Tempo Integral já pode ser considerado um êxito, segundo o consultor legislativo Ricardo Martins, que realizou um estudo sobre o programa. De acordo com o especialista, até outubro do ano passado, apenas 3 meses após a entrada em vigor da lei que criou a Escola em Tempo Integral, quase 5 mil municípios já haviam aderido ao programa. Pela legislação, a adesão de estados e municípios é voluntária. Ricardo Martins relata ainda que de 2022 para 2023, o país registrou aumento de 890 mil matrículas no ensino básico de tempo integral. O programa tem como objetivo criar 1 milhão de novas matrículas nessa modalidade de educação até o final de 2024. Para isso, o governo federal vai repassar 4 bilhões de reais a estados e municípios. Além de melhorar o rendimento dos alunos, a escola de tempo integral tem o papel de reduzir as desigualdades, segundo explica Ricardo Martins.
Quanto maior a jornada dentro da escola, se estabelece também um papel mais ativo da escola como elemento de rede de proteção social. E a outra coisa é que, para uma grande parte dessa população, o suporte que a família pode dar em complementação da escola é muito limitado, pelo seu próprio baixo nível de escolaridade, etc. e tal. Então, quando a escola pode fazer esse tipo de compensação ou de educação compensatória, isso também é muito mais importante para essa população. A escola em tempo integral, ela é uma solução importante para uma política educacional inclusiva.
Quanto à melhora no aprendizado, Ricardo Martins afirma que alunos na modalidade integral têm rendimento, em média, 20% superior ao aproveitamento de estudantes que frequentam escolas de tempo parcial. Além disso, pesquisas apontam que quem frequentou o ensino médio na modalidade integral apresenta taxa de ocupação 3 pontos percentuais mais elevada em média e remuneração 14% maior na vida adulta. Embora tenha aumentado um pouco o número de matrículas para o ensino integral nos últimos anos, o Brasil ainda está longe de alcançar a meta de ter essa modalidade de educação em metade das escolas, com pelo menos 25% dos alunos atendidos. Essa determinação consta do Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024. Atualmente, na educação básica obrigatória, que abrange da pré-escola ao ensino médio, somente 15,1% dos estudantes frequentam escola de tempo integral. Em 2022, a modalidade atendia apenas 13,5% dos alunos. Para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, o país precisa criar 3 milhões e 100 mil novas matrículas em tempo integral. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
São 5 horas e 48 minutos. Servidora do Senado vai apresentar Mapa Nacional da Violência de Gênero em comissão da ONU em Nova York. A plataforma pública de dados oficiais sobre violência contra as mulheres no Brasil é uma parceria com organizações da sociedade civil. Da Rádio Senado, repórter Janaína Araújo.
O Senado estará representado na sessão anual da Comissão sobre a Situação das Mulheres da Organização das Nações Unidas em Nova York pela coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, Maria Tereza Prado. No evento, que começa nesta segunda-feira e vai até o dia 22 de março, a servidora vai apresentar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, uma plataforma interativa de dados públicos oficiais sobre o tema que reúne informações do Senado, do Poder Judiciário e do Sistema Único de Saúde. O projeto a ser apresentado no maior encontro anual da ONU sobre igualdade de gênero, que acontece há 68 anos, é uma parceria cujo motivo de sucesso Maria Tereza explica.
O Mapa Nacional da Violência de Gênero é um projeto do Senado em parceria com o Instituto Avon e com a Organização da Sociedade Civil de Jornalismo de Dados Gênero e Número. Foi convidado para ser apresentado em Nova York como exemplo de parceria público-privado e de boas práticas. Em termos tecnológicos, é uma ferramenta de referência. Em termos de conteúdo também, porque a gente consegue reunir esses dados de atendimento às mulheres que sofreram violência com dados de uma pesquisa.
A servidora enfatizou a realização do projeto a partir do trabalho de pesquisa pioneiro realizado pelo Senado.
Um dos grandes diferenciais é a combinação de dados da pesquisa nacional realizada pelo Data Center Senado, em parceria com o Observatório. É a série histórica mais antiga sobre o tema. Teve início em 2005, sendo um pedido para servir de subsídio para a criação da Lei Maria da Penha, a 10ª edição agora em 2023. Pela primeira vez, a gente conseguiu analisar dados dos estados. Foram entrevistadas mais de 21 mil mulheres por todo o Brasil, sendo, portanto, a maior pesquisa já realizada sobre violência doméstica.
A coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, órgão da Secretaria de Transparência do Senado ligado à presidência da Casa, também ressaltou a importância da informação a ser difundida por meio do Mapa Nacional da Violência de Gênero, a partir das parcerias e o prognóstico para a ferramenta.
A gente conseguiu, ao longo do projeto, institucionalizar as parcerias, as conversas com o Ministério da Justiça foram excelentes, um protocolo de intenções foi assinado para o compartilhamento não só dos dados de violência contra a mulher, mas também dos dados de segurança pública. O reconhecimento internacional traz essa chancela que vai ser muito importante para os próximos passos, novas parcerias, novos dados que a gente quer trazer para o mapa da violência, para que ele seja a grande referência nacional em dados de violência contra a mulher no Brasil.
A plataforma, que está disponível em formato interativo a partir do site do Senado, reúne dados para a compreensão do tamanho do desafio que o país enfrenta e também para auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que protejam as mulheres. Para acessar, basta digitar Mapa Nacional da Violência de Gênero no seu navegador de internet. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
Agora são 5 horas e 51 minutos e as Nações Unidas pedem melhora na garantia de direitos das trabalhadoras domésticas. As mulheres representam 3/4 dos profissionais do setor, mas ainda não têm acesso garantido a benefícios trabalhistas e proteção social. A gente volta a Nova York para ter mais informações com Felipe de Carvalho, da ONU News.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou na última sexta-feira um relatório defendendo mais garantias de direitos trabalhistas e proteção social para trabalhadoras domésticas. A OIT estima que as mulheres representam 3/4 dos 75,6 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo. Dada a presença majoritária feminina, a garantia de direitos no setor de serviços domésticos é fundamental para a conquista da igualdade de gênero. Mesmo quando contados apenas os empregados diretamente pelas famílias, os trabalhadores domésticos representam pelo menos 25% de todas as pessoas remuneradas na área de cuidados, incluindo enfermeiros, professores, médicos e profissionais de cuidados pessoais. A proporção de trabalhadores domésticos entre os cuidadores, no entanto, é muito maior em países com pouco investimento no setor de cuidados. Segundo a OIT, existe uma demanda global crescente por cuidados pagos, com um número cada vez maior de países enfrentando uma crise assistencialista devido a grandes necessidades de cuidados não satisfeitas e ao envelhecimento da população. No entanto, os trabalhadores domésticos muitas vezes não têm acesso aos direitos laborais e à proteção social, nem a direitos de prestação de cuidados e serviços para si próprios e para suas famílias, como proteção à maternidade, abono de família, cuidados infantis e serviços de cuidados continuados. Essas lacunas na proteção e no acesso aos serviços são mais acentuadas entre as trabalhadoras domésticas, que enfrentam múltiplas formas de discriminação, com base no status migratório e na origem étnica ou indígena. Para garantir que esse grupo usufrua de condições laborais decentes, a OIT recomenda sua inclusão como prestadoras de cuidados nas políticas nacionais e como beneficiárias nos sistemas de seguridade social. A agência estima que até 2030, 1,9 bilhão de crianças com menos de 15 anos e 200 milhões de idosos com idade igual ou superior à expectativa de vida saudável precisarão de cuidados. Isso representa um aumento combinado de 200 milhões de pessoas em comparação com 2015. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 54 minutos. O Ministério da Saúde anuncia a criação de um memorial às vítimas de Covid-19 que matou mais de 700 mil brasileiros. O local escolhido, de acordo com a ministra Nízia Trindade, é o Centro Cultural do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. As informações com a Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
O objetivo do projeto é provocar a reflexão sobre a importância do conhecimento e da ciência atreladas a uma política de bem-estar social e de combate às desigualdades. Durante o anúncio do memorial, a ministra ressaltou que, apesar da doença ter sido superada como emergência sanitária, ainda continua sendo um problema de saúde pública.
O Brasil teve 11% das mortes em todo o mundo, tendo próximo de 3% da população. Neste momento, nós reafirmamos a importância do não esquecimento e a construção do memorial virá junto com uma política de memória em todo o país para aprender e construir um futuro de cuidado com a população, como nos prepararmos para futuras emergências, como unirmos o Brasil e reconstruirmos essa capacidade do SUS que foi tão valioso no enfrentamento.
O memorial deve abrigar, em suas instalações, uma exposição de longa duração que relate episódios marcantes da pandemia, desde as primeiras notícias ao lockdown, os estudos científicos para o conhecimento do vírus e as mortes, mas também os momentos de êxito, como a produção das primeiras vacinas e ações de solidariedade. O anúncio foi feito durante a abertura do seminário para a concepção e criação do Memorial da Pandemia da Covid-19, que acontece nesta segunda e terça-feira no Palácio Itamaraty, em Brasília, exatamente 4 anos após o decreto de estado de pandemia em relação ao coronavírus pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. O objetivo do seminário é promover um debate entre especialistas, autoridades e profissionais de diversas áreas que atuaram no combate ao negacionismo e às fake news durante a pandemia. Entre os participantes estão o médico Drauzio Varella e a antropóloga e historiadora Lilian Schwartz, recém-eleita nova imortal da Academia Brasileira de Letras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Jornal Brasil Atual.
Momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana Flávia Quitério era apresentadora do seu jornal, agora está na Austrália. A apresentadora do seu jornal é a Giana Rodrigues, que diariamente aparece aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual para trazer os destaques do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/RedeTVT. Olá, Giana, tudo bem? Quais os destaques de hoje do seu jornal?
Boa noite, Cosmo, Rafa, Fábio, tudo certo por aí, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, todos nós aqui no seu jornal estamos bem. Na produção, na correria, para levar para vocês daqui a pouquinho as notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares e da democracia. Então, vamos logo aos destaques? Bom, no próximo dia 2 de abril, a Comissão de Anistia do Governo Federal vai julgar um processo de reparação aos povos indígenas Krenak e Guraroká, que foram perseguidos durante a ditadura. O repórter Jô Miag nos traz uma reportagem sobre esse processo de reparação coletiva e também fala aí sobre a necessidade de olhar para a morte do povo indígena durante esse período obscuro da história brasileira. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, mais de 8.300 indígenas foram mortos pela ditadura. Só que é pior, gente, porque esses números, esses 8.300, eles dizem respeito a 10 das 305 etnias. Então, apenas 10 das 305 etnias brasileiras que foram contabilizadas. E mesmo assim, o número de mortos indígenas já é altíssimo, né? Ainda, o repórter Helder Ferrari nos traz uma matéria dos metalúrgicos da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que foram visitados por um representante do IG Metal para falar sobre indústria 4.0. Né? Na visita foram tratados de diversos temas, como a indústria 4.0, a preocupação da perda de vagas de emprego e a crise de gás na Europa. Mais detalhes daqui a pouquinho no seu jornal. Ainda vocês acompanham uma matéria do Brasil de Fato sobre o apoio restrito da Casa Branca nos Estados Unidos a Israel. A reportagem do correspondente do Brasil de Fato, né, o Pedro Paiva, que está em Nova York, fala que essa questão, esse posicionamento do Joe Biden já foi sentido nas primárias do Partido Democrata. Na superterça, né, o número de votos nulos em protesto ao genocídio em Gaza bateram recorde. Vocês também vão ficar sabendo daqui a pouquinho sobre o imposto de renda. Vai chegando agora março, abril, esse é um tema recorrente, né? Então assistam ao seu jornal para saber as notícias do imposto de renda, né? A Receita Federal liberou hoje o programa para declaração. A declaração está disponível de forma pré-preenchida, só que para acessar é preciso ter conta ouro ou prata no portal, né, no GovPR. E também dá para baixar o programa no site da Receita, né? Tudo isso, muito mais, todas essas informações, daqui a pouquinho no seu jornal, 7 horas da noite. Espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que nos acompanhou até agora na Rádio Brasil Atual e que, a partir deste momento, nos acompanhando também no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidades, que diariamente vai ao ar aqui dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. E aqui nos nossos estúdios, diretamente da Avenida Paulista, estamos com o vereador Abidan Henrique, o vereador que foi cassado na cidade do Embu das Artes, aqui na região metropolitana de São Paulo, que vai explicar todo esse processo, o que está acontecendo lá na cidade do Embu das Artes. Vereador Abidan Henrique, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidades. Seja bem-vindo.
Não, super legal, Cosmo, Rafael, agradeço demais o convite, agradeço a Lara também que articulou pra gente estar aqui. Vai ser uma honra bater um papo com todo mundo, contar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo em Embu e sobre esse caso absurdo que infelizmente não tem acontecido só comigo, mas ao redor do Brasil, vereadores jovens, negros, periféricos estão sendo perseguidos e covardemente caçados. Eu acho que aqui vai ser um espaço super legal para a gente denunciar isso e contar como é que a gente vai fazer para voltar para o mandato e continuar nossa militância.
Maravilha. Vereador, vamos falar então da sua eleição lá na cidade do Embu das Artes. Um vereador, como você bem falou, um jovem preto, que tem um trabalho social muito importante na cidade. Sim. Um cursinho para ajudar pessoas jovens pobres da periferia a adentrarem um curso universitário. Fala pra gente como que se deu a tua eleição nessa legislatura.
Legal. Pessoal, eu comecei a minha militância política através da educação, né? Lá em 2017, nem sonhava em ser vereador ainda, eu criei um projeto social junto com outros amigos da USP, que também eram de Embu, também de periferia, que é o KM23. Que a gente tinha o intuito de levar tanto um exemplo para a molecada entender que também dava para o jovem negro de periferia chegar na USP, como também o caminho das pedras. Mostrar para os jovens quais eram as oportunidades que eles teriam para chegar na USP também. Então a gente começou com esse projeto, rodando várias escolas públicas de Embu. Eu falo também que eu aprendi muito a fazer política lá na Poli, onde eu estudei na USP, disputando o Grêmio. Eu perdi as duas eleições que disputei, Cosmo. Mas aprendi demais como é que panfletava, conversava com as pessoas.
E como faz política.
E isso, a política real, né? De negociar, sentar, conversar com gente muito diferente de você. E aí foram esses dois movimentos que me levaram a sair candidato a vereador na minha cidade. Num contexto muito difícil, porque lá o prefeito, antes de entrar pra política, foi preso duas vezes. Uma por formação de quadrilha e arroba assalto a carro forte com uma metralhadora na mão. Então eu sabia que ia ser um mandato muito difícil. E o pior ainda, Cosmo, quando eu ganhei a eleição, Rafael, eu virei o único vereador de oposição, porque todo mundo compôs com o governo na época. Então eu tenho um mandato em Embu, para quem tiver curiosidade depois de nos acompanhar, que é um mandato extremamente fiscalizador. Então a gente tá diariamente escutando a população, vendo os problemas da cidade, consultando o orçamento para ver se naquela pasta tem dinheiro, e aí fazendo denúncias, indo para o Ministério Público, abaixo-assinado, chamando a TV para ir em Embu. E foram essas lutas, essas batalhas, que primeiro trouxeram grandes realizações para Embu, reforma de escola, derrubar a lei do prefeito na justiça, como também culminou nessa perseguição política que nós sofremos. Porque o prefeito lá, ele começou esse processo por conta de uma fiscalização que nós fizemos na cidade.
Então conta para gente, Abidan,
que é que aconteceu? Foi o uso irregular de verbas da saúde para pagar shows, é isso? Legal.
Rafa, vou contar um pouquinho para quem está nos assistindo como é que começou esse processo. O prefeito de Imbu, eu falo que ele tem uma característica, ele é populista, né? Então ele cresceu politicamente fazendo festas, financiando fluxos na periferia de Imbu. E eu brinco, né? Um sujeito antes da política, se ele faz uma coisa, quando ele vira político, ele não se transforma da água pro vinho no bom samaritano, né? Ele continua reproduzindo aqueles atos de antes da política. Então o prefeito começou a fazer festa doidado na cidade. E no nosso mandato não foi diferente. Em outubro do ano passado, ele fez um show que ele trouxe Wesley Safadão, Leonardo e Jorge Mateus, retirando, Rafael, 2 milhões e 300 mil da saúde e 500 mil da segurança pública para fazer o show. Num contexto em que o Imbu estava devendo 100 médicos que trabalharam em Imbu, fizeram plantão e estavam sem receber. Ao todo dava 5 milhões de reais de salários atrasados, só para médico. Fora o pessoal do raio-x, as merendeiras do pronto-socorro. Além disso, Imbu estava com uma dívida grande na área da cultura, monitores culturais sem receber na cidade. E aí foi nesse momento que eu fiz uma ação popular para derrubar o show. Eu derrubo em primeira instância, porém a juíza depois volta atrás, mas o desgaste político pro prefeito foi muito grande, né? Porque como é que você explica pro eleitor que você tirou dinheiro da saúde e da segurança para fazer o show, enquanto a dona Maria tá lá no posto de saúde sem dipirona? E aí foi então que eles abriram esse processo de cassação contra mim. Na sessão seguinte do show eu levo o decreto que prova que o prefeito tirou esse recurso da saúde e da segurança. E aí os vereadores, para não discutir comigo, Rafael, obstruíram a sessão. E eu falo o caso irônico, né? É que não era um projeto de lei que estava sendo discutido. Era só a minha fala, né? O parlar do vereador, né? De falar na tribuna. Os vereadores saíram correndo. E naquele momento eu fiz uma live denunciando esse assunto, porque além do absurdo do desvio do dinheiro, tinha o absurdo dos vereadores estarem correndo do debate. E aí eu fiz uma live dizendo que eles fugiram como ratos. Foi uma expressão que eu usei, né? Uma expressão cotidiana, né? Que a gente fala, os primeiros a fugirem quando o navio tá afundando são os ratos. E aí os vereadores ficaram extremamente ofendidos.
Você feriu o decoro parlamentar?
Isso que é engraçado, Rafael. Por quê? Primeiro, a Constituição garante que a fala de um parlamentar ela é inviolável. E aí Imbu, infelizmente, sempre tá nas páginas policiais, Cosmo. E Imbu, em 2022, teve um caso bizarro, talvez vocês lembram, de um vereador, que era o presidente da Câmara na época, que foi preso no Rio de Janeiro por injúria racial, desacato à autoridade. Na nossa investigação depois eu descobri que ele foi com um carro oficial pro Rio de Janeiro fazer uma festa.
Tava em um hotel.
Isso, tava num condomínio lá que ele se hospedou. Foi racista e misógino com as meninas que estavam naquele local. E eu fiz um processo de cassação contra eles. O que vocês acham que aconteceu? Os vereadores arquivaram. Virou pizza, né? E aí é interessante que naquela mesma época, Cosmo, esse presidente da Câmara disse que os vereadores da Câmara faziam rachadinha. E aí, eu curioso, né? Nós oficiamos a Câmara e perguntamos, Câmara, se tem rachadinha, precisamos investigar. A Câmara fez um parecer, Cosmo, dizendo o seguinte, a fala do vereador é inviolável, garantida pela Constituição. Então, Cosmo, a gente tá usando o mesmo argumento que serviu lá pro presidente da Câmara corrupto, racista, pra nossa defesa. E tem uma outra coisa que é importante, né, Rafael? É que a Câmara, durante esse processo, cerceou nosso direito de defesa. Pra vocês terem ideia, o presidente da Câmara, quando fez o processo, não pediu minha cassação. Ele pede uma advertência. E ao longo do processo, eles, na mão pesada, aumentam a minha punição. Então foi um caso absurdo, absurdo. E o que foi, talvez, um agravante disso tudo? O processo estava caminhando, né, a passos normais da burocracia da Câmara. E dia 18 de fevereiro foi o aniversário de Imbu das Artes. E aí o prefeito teve uma brilhante ideia de fazer um show do Léo Santana de trio elétrico pela cidade. Mas aí, Rafael, eu, no meu trabalho de fiscalizador da cidade, fui olhar como é que estavam as finanças da cidade, fui olhar como é que estava, por exemplo, janeiro ali, período de chuvas, né?
Claro.
O próprio prefeito declarou estado de calamidade em Imbu das Artes. E o Tribunal de Contas rejeita o município que está em estado de calamidade por conta das chuvas contratar um show milionário do Léo Santana. E eu, mais uma vez lá, o meu excelente advogado, que é o Dr. Marco Aurélio, quero mandar um abraço para ele, do PSB também, fizemos mais uma vez uma ação popular e mais uma vez derrubamos o show do prefeito. E isso que deixou o prefeito, assim, ensandecido. E é interessante, eu ganhei em primeira, o prefeito fez um recurso na segunda instância, ganhei novamente, e aí ele fez um recurso novamente no TJ que ele consegue eliminar para fazer o show. Mas é engraçado, na segunda-feira ele também tinha entrado em Brasília para conseguir reverter o show. E a ministra do STJ, Maria Tereza, também deu uma decisão a nosso favor, dizendo que o desembargador não deveria ter dado aquela decisão, o show não deveria ter acontecido, porque Imbu tá caindo aos pedaços. E aí é legal, só pra complementar, que uma semana depois o prefeito e a Câmara pediu minha cassação. Então foram dois episódios de show, dois episódios de uma gastança desnecessária, equivocada do dinheiro público, que culminou nessa perseguição política que nós estamos sofrendo.
Abidan, você é um cara jovem, é preto, é da periferia, de uma cidade aqui da região metropolitana, que é Embu das Artes, uma cidade até famosa por ter uma feira aos finais de semana. Sim. Muita gente do entorno da capital e da Grande São Paulo vai até o Embu das Artes aí para, enfim, conhecer a cidade. Como é que se deu essa questão de pensar a cidade como um todo e levar projetos que pudessem proporcionar jovens como você a entrar na universidade, está com a camiseta da Universidade de São Paulo,
sim,
que a gente almeja que todo jovem, claro, periférico também tenha esse mesmo espaço, que consiga entrar na universidade, que para isso é possível, só é possível via políticas públicas que incentivem o jovem na periferia, que tenha educação integral de qualidade. Para além disso, como é que repercutiu esse teu mandato todo de denúncias questionando o executivo lá na cidade do Embu das Artes e na periferia onde você atua, da cidade?
Legal. Cosmo, eu sempre falo para as pessoas assim, o grande mote, o grande lema que permeou minha trajetória política, inclusive era o meu slogan na campanha, era oportunidade que vira o jogo. Porque eu sempre falei para as pessoas, eu quero que mais jovens de Embu, de escola pública, de periferia, tenham as oportunidades que eu tive para chegar mais longe, né? A minha história em resumo é, minha mãe é empregada doméstica, largou a escola com 12 anos, uma mulher preta, que teve que começar com 12 anos a trabalhar em casa de família. Meu pai, marceneiro, com 14, parou de estudar também para trabalhar. E foi uma bolsa de estudos, Cosmo, que eu ganhei quando eu tinha 14 anos de idade. Eu jogava bola, parei de jogar, comecei a estudar, que eu fui para uma escola muito boa, com uma bolsa integral. E aí com essa escola, tive a oportunidade de estudar numa excelente escola, passei na USP, e minha mãe e meu pai foram fazer o Enem junto comigo em 2015. E aí minha mãe ganhou uma bolsa 100% do ProUni, hoje ela é professora, e meu pai ganhou uma bolsa metade FIES, metade ProUni, e também hoje é engenheiro civil, assim como eu. A piada é que os dois se formaram antes do que eu, que eu peguei umas DP lá na Poli. Mas eu trouxe essa história para a política, né? Então eu tenho que falar para as pessoas, eu jogasse meu tempo com dois tipos de atuação no meu mandato. A primeira é continuar fortalecendo os projetos sociais que me trouxeram até aqui. Então tem o KM23, que hoje nós temos um cursinho que nós atendemos 100 jovens em Embu. Nós passamos 15 agora no começo do ano, na USP Federal, faculdade privada com bolsa 100%. Eu tenho uma atuação muito forte também com a comunidade PCD. Nós temos um projeto em Embu que é o Café Inclusivo, que nós damos suporte tanto de acolhimento como pedagógico também para as mães de alunos autistas ou que têm outras deficiências, para que as crianças também possam se desenvolver, né? Cada qual no seu ritmo, cada qual com a sua individualidade. Nós apoiamos projetos também sociais como o MAEB, que é o projeto de mães atípicas de Embu das Artes. Então eu tenho esse drive muito forte no meu coração, acho que é uma parceria muito forte com a Sociedade Ecológica Amigos de Embu, que é uma ONG ambiental da cidade, que também a gente faz uma fiscalização muito forte do meio ambiente de Embu, que é 60% manancial. Uau. E um outro drive, que é esse de fiscalização, que eu tenho falado assim, Cosmo, se a gente não fiscalizar o recurso público e as políticas públicas, essa política pública nunca chega na ponta, sobretudo para o público mais vulnerável. Eu até falo para as pessoas, a principal vitória do meu mandato é a reforma que nós conseguimos da Escola Armando Vidigal, que atende 100 famílias de alunos com deficiência. E olha que interessante, a escola estava há 15 anos sem reforma, Cosmo. A tinta saía na mão das crianças, as crianças comiam tinta na parede. Uma parede caindo de cima a baixo. Eu, como engenheiro, quando vi aquilo, quis dar um pulo. E a gente começou um trabalho que eu falo, Cosmo, que a gente tem um método de fiscalização. Quando eu recebo uma denúncia, eu primeiro vejo se ela é verdadeira, se tem substância. Depois a gente faz o seguinte, olha o orçamento para ver se tem dinheiro para executar aquela política pública. Depois a gente começa a nossa atuação política, de fazer a denúncia na tribuna, fazer nas redes sociais, abaixo-assinado com a comunidade, se não resolver, o Ministério Público, se não resolver, a gente vai para a mídia, e a gente fez todo esse processo nessa escola Armando Vidigal. E depois de muita pressão, a juíza do Embu mandou o prefeito reformar com dinheiro próprio, que ele estava enrolando, estava há 15 anos sem reforma. E assim como nessa pauta da educação, que é a minha xodó do coração, a gente tenta aplicar esse método em diversas outras áreas. Então a gente conseguiu, por exemplo, derrubar uma lei que prejudicava toda a guarda municipal de Embu das Artes, que o prefeito fez que ele dava benefício só para quem era da escolta dele. A gente conseguiu também destravar 10 milhões de reais para os professores de Embu, que o prefeito tinha o dinheiro um pouco a mais do Fundeb e ele não queria gastar com os profissionais da educação. Então eu tento falar, minha mãe até brinca, que eu sou um para-raio de problema. Porque como eu sou o único de oposição, o único que denuncia, que dá a cara tapa, que tem coragem, as pessoas se veem em mim esse espelho de representação. Então eu tento gastar esse meu tempo com essas duas coisas, fortalecer projetos e também fiscalizar o poder executivo para as políticas públicas chegarem na ponta.
Agora, Bidan, você falou que o Embu é uma cidade, município que tem 60% da sua área com manancial. Uhum. Mas eu lembro que o Embu também era, enfim, conhecido por loteamentos irregulares, muitas Sim. vezes, inclusive incentivados pelo próprio poder público na tentativa de angariar votos com as pessoas que ocupavam esses terrenos, e depois vinha uma série de problemas. Levar luz, água, saneamento básico, escolas, uhum. postos de saúde, enfim. Como é que está a situação hoje do Embu com relação à ocupação do terreno? Ainda continua esse problema de loteamentos irregulares? Como é que está essa situação?
Rafael, continua e eu vou até dizer, e é com muita tristeza no coração que eu falo isso, piorou, tá? Te dou uma informação, Embu ano passado foi o campeão de desmatamento na região metropolitana. Foi o terceiro do estado de São Paulo em desmatamento. E como você disse, né, isso é fruto da ausência do poder público, né? Para você ter uma ideia, hoje em Embu nós temos um técnico de meio ambiente, responsável por fiscalizar todo o município. Essa é a realidade de Embu. Então a prefeitura, ela sangrou literalmente todo esse aparato público que deveria fazer essa fiscalização. E infelizmente, eu sempre falo, toda essa situação que nós chegamos em Embu, porque é isso, Embu é uma cidade periférica, né, que tem uma área verde muito grande, que é ali na divisa com Cotia e Itapsirica da Serra. Porém, tem desafios muito complexos, porque a gente conurba também com a Zona Sul de São Paulo. Claro. Então, Embu tem uma área muito periférica, muito adensada. E aí é justamente, quando a gente começa a vir da Zona Leste para a Zona Oeste de Embu, quando a gente começa a chegar nessa área que tem um pouco mais de verde, né? Inclusive são áreas de proteção ambiental, que nós começamos a ter essas áreas de invasão irregulares, né? E aí o que acontece? Hoje a gente tem uma comunidade no Santo Antônio, que ela é muito recente, veio da pandemia, que tem 20 mil pessoas, Rafael. 20 mil pessoas. É 10% da população de Embu que se alojou num terreno privado, no caso. Ou seja, a prefeitura começa errando por deixar invadir, Sim. né? Por não fazer o policiamento, fazer a fiscalização, em parceria com a polícia militar, etc. E depois, agora tá com um baita problema, porque a empresa quer a área, mas você não consegue simplesmente retirar 20 mil pessoas daquele local. E agora, na minha visão, né? A gente precisa pensar num projeto urbano para de fato trazer infraestrutura, proteger a área ambiental ao redor dessa comunidade e tentar de alguma maneira urbanizar esse local, né? Então é um desafio muito complexo, além de assim, dessas áreas favelizadas, a gente tem um desafio muito complexo que são, porque é isso, né? Tem pessoas que invadem, etc, etc, mas porque não tem onde morar, né? Sim. Mas a gente tem um desafio complexo também em Embu, que são loteamentos irregulares de médio alto padrão, de pessoas que constroem, vendem para pessoas ali, às vezes de classe média baixa, sem ter todo o aparato e regularização na prefeitura. Então, acho que para mim esses são os dois grandes problemas quando a gente pensa nessa área de urbanização da cidade de Embu das Artes. Que aí eu acho que hoje a prefeitura de Embu é omissa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô batendo no pé da prefeitura agora porque o plano diretor de Embu, ele foi feito em 2012, na gestão do Chico Brito. Foi ali o Geraldo Cruz, né, do PT e tal, saiu em 2008, o Chico, o primeiro mandato dele, fizeram a primeira revisão do plano diretor, que foi muito boa, um plano muito participativo, super legal. Porém, em 2016, tentaram fazer mais uma, que aí foi um caos. Eu, inclusive, fiz meu TCC da faculdade sobre isso, que eles destruíram a parte ambiental de Embu, criaram corredores industriais que, na minha visão, prejudicaram o meio ambiente. E aí, essa decisão de 2016, esse plano diretor, foi derrubado pela justiça. Então a gente tinha um plano diretor de 2012 que venceu agora em 22. A prefeitura começou a fazer a revisão e parou. Então a gente agora está com um plano diretor vencido, que não representa mais as características da nossa cidade. E a prefeitura, pelo que me parece, nesse ano eleitoral, não vai conseguir fazer a revisão. Por inabilidade, né? Sim. Por falta de capacidade técnica ali. Então essa é um pouco a minha avaliação sobre a parte urbana de Embu.
Maravilha. São 6 horas e 55 minutos. 6 horas e 19 minutos, aliás, 18 horas e 19 minutos. O TVT Cidades recebe aqui no estúdio o vereador da cidade do Embu das Artes, o Abidan Henrique, vereador que foi cassado por sua atuação em defesa da população, da juventude, enfim. A gente, aqui no quadro TVT Cidades, Abidan, a gente tem o costume de ouvir a população. E aí vem várias perguntas que independem da gente. Então, vou colocar uma pergunta aí e depois a gente discorre em cima dessa pergunta. Legal. Pode ser?
Maravilha.
Maravilha, vamos lá.
O que o município, o que o Estado estão fazendo com relação à violência vivida pelas mulheres e pela comunidade LGBT? porque nós sabemos que a cada 3 horas uma pessoa é assediada, é espancada, e a cada 6 horas uma mulher é assassinada por feminicídio. O que você pensa, quais são as suas propostas com relação a esse tema tão importante para nós na sociedade?
Abidan, ela trouxe aí esse questionamento. A gente sabe que a violência contra a mulher, contra a LGBTQIA+, contra preto, contra o jovem periférico, ela é inerente ao Embu das Artes, ela está em todo o Brasil, está enraizada. Queria tua avaliação sobre isso, o que é que você pensa, tem de projetos ou já propôs algo nesse sentido?
Legal. A primeira coisa, Cosa, eu acho que uma avaliação que eu faço é que o equipamento público das delegacias da mulher, sobretudo 24 horas, na minha visão é uma política pública fundamental para que nós possamos, assim, evitar, investigar com mais eficácia qualquer tipo de tentativa ou até, infelizmente, caso de feminicídio. Acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental, e o governo federal tem sido muito assertivo em fomentar esse tipo de iniciativa. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é o seguinte: eu sou muito da área da educação, da empregabilidade para o jovem. O que eu percebo é, até em Embu nós temos uma Secretaria da Mulher que tenta fazer um trabalho, mas eu acho que hoje, até no ano passado, quando nós votamos o orçamento, eu fiz uma proposta que meus colegas vereadores felizmente foram contra, de ampliar o orçamento da Secretaria da Mulher. Por quê? Um fenômeno que a gente tem é o seguinte: quando a gente tem algum caso de agressão, tentativa de feminicídio, sobretudo em famílias vulneráveis, muitas vezes que a mulher é dona de casa, que não tem uma renda própria, um desafio é, essa mulher vai ter que sair de casa, vai ter que se distanciar daquele ambiente que ela estava, que de fato estava sendo nocivo a ela, porém ela precisa se readequar, né? Entrar no mercado de trabalho, se qualificar. Então, na minha visão, esse é um desafio concreto de como que nós possamos dar esse acolhimento para essa mulher. E eu entendo que as prefeituras, Embu está engatinhando em relação a isso, precisa trabalhar muito forte em como readequar e recolocar essa mulher no mercado de trabalho.
Abidan, você falou sobre todos os problemas que levaram à cassação do seu mandato, mas agora eu quero falar sobre o futuro, né? Pelo que você já contou, você está recorrendo, provavelmente a justiça vai devolver o teu mandato e você é pré-candidato para mais uma legislatura. Mas além da Câmara Municipal de Vereadores do Embu das Artes, a oposição, frente a esses desmandos, segundo a tua leitura do atual prefeito, ela pode ser vitoriosa nas eleições de outubro?
Legal. Rafa, eu estou trabalhando manhã, tarde e noite para conseguir chegar nesse objetivo. Primeiro, acho que a gente tem compactuado no PSB, que é meu partido, que faz muito sentido. Primeiro, nós vamos retomar o mandato na justiça. Tá legal atualizar todo mundo. Nós entramos com uma ação anulatória na última quinta-feira. Hoje, o status que está, nosso processo foi encaminhado para o Ministério Público dar um parecer. E eu entendo que essa semana nós já vamos ter a resposta de nós vamos conseguir eliminar ou não para voltar para o mandato. Estou muito confiante, acho que a gente vai voltar essa semana já. O que eu penso, né? A Câmara de Embu hoje, infelizmente, é uma Câmara muito, assim, desqualificada, muito conservadora. E eu acho que a gente precisa justamente trazer novos ares para a Câmara Municipal, né? Eu fiquei esses 3 anos e meio como o único vereador de oposição progressista na Câmara Municipal. Então, minha visão, e o PSB tem pensado isso: eu preciso vir vereador de novo, arrebentar a boca do balão, ter bastante voto, até trazer no PSB outras figuras também com esse perfil jovem, combativo, progressista, para que nós possamos ampliar a bancada de vereadores na Câmara. Lá em Embu a gente tem uma parceria muito boa com a Rosângela Santos, que é um quadro do PT, de juventude, renovação, tem 39 anos e tal. E aí acho que a gente tem feito essa parceria, né? No último sábado, o PSB anunciou o apoio formal em aliança aí com o PT para as eleições municipais de Embu das Artes. E é o que é mais legal, né? Nós conseguimos fazer um arco amplo de alianças, que nós trouxemos Geraldo Cruz, que é ex-prefeito, e também o Chico Brito, que é ex-prefeito da cidade do PT. Então hoje a oposição se uniu. Era um grande sonho, Cosmo, que a gente tinha de unir toda a oposição contra o prefeito atual. Então nós vamos ter o Embu, pelo que parece, uma eleição plebiscitária da oposição, do campo progressista todo unido, contra esse prefeito que hoje é do Republicanos. Ele vai lançar o vice dele, que é uma figura assim inexpressiva. Foi vereador, não tem um projeto relevante na cidade, é uma marionete do prefeito atual. E hoje, é até legal contar, hoje a Rosângela está empatada com esse candidato nas pesquisas, sem o apoio do PSB e sem o apoio desses outros dois ex-prefeitos. Então eu entendo que a gente vai criar um grupo muito forte, uma frente ampla, para vencer as eleições lá em Embu das Artes.
Como é que está? Desculpa, Cosmo. A paridade, vocês também têm a preocupação de levar mais mulheres para concorrer às eleições deste ano?
Com certeza, Rafa. Hoje, é até legal contar, Eu fui vereador primeiro pelo PDT, aí durante a legislatura eu mudei para o PSB, porque eu achei que fazia mais sentido. Tava um partido muito estruturado a nível municipal, estadual e nacional. E aí eu tô num outro chapéu agora, Rafael, que é ser um cara que tá agindo não só como o vereador militante à minha candidatura, mas como agente partidário, né, nesse outro chapéu, que é muito complexo, né? Eu que tenho 26 anos, tá sendo um baita desafio, né? Montar a chapa de vereadores. E aí, é complexo, Rafa, mas também nos dá essa oportunidade. Então, hoje o PSB de Embu das Artes tem uma chapa muito qualificada. Nós estamos trabalhando justamente para ser 50% mulheres. Estamos com um grupo muito qualificado de jovens, negros, gente que tem uma formação de professor, advogado, líderes comunitários de duas associações, movimento de moradia. Então a gente está com uma chapa muito, muito, muito potente para disputar as eleições desse ano.
Abdão, você falou que durante esse processo de perseguição, de cassação do teu mandato, já discorreu aqui exatamente o porquê isso aconteceu, você se resguardou e foi buscar apoio. Você teve em Brasília, você conversou com, enfim, imagino que os dirigentes partidários em nível nacional, em nível estadual do teu partido. Como é que foi a retaguarda, esse apoio da legenda quanto a esse processo que você passou lá no Embu das Artes? Vem passando, aliás.
Legal. Cosmos, acho que a primeira coisa que é legal comentar, eu acho que o nosso caso ele está até extrapolando só a minha legenda, né? Óbvio que eu tive todo o carinho da deputada Tabata, que é do meu partido. Amanhã vou estar na Lesp, o Caio França vai me receber lá também. O Márcio França também tive com ele, está dando todo o apoio, nosso ministro. O que é interessante contar? Lá em Brasília eu consegui até transitar no Congresso com deputados de outros partidos, de outros estados. Fui recebido pela deputada Talíria Petroni, do Rio de Janeiro. Fui recebido pelo deputado Henrique Vieira também, ambos que são da bancada negra no Congresso. Então a gente conseguiu fazer esse arco amplo de apoio também, isso é muito legal. E todos denunciando esse fato que, infelizmente, não é um casuísmo do Embu das Artes, né? Nós estamos presenciando isso no Brasil inteiro. Ontem eu estava em live com o deputado Renato Freitas, que nós comentamos aqui antes de entrar no programa, que quando o vereador também foi cassado, agora como deputado, está sofrendo um outro processo covarde, né? Então a gente tentou fazer esse trabalho político mesmo, para trazer o apoio dos quadros políticos do campo progressista. Tive com o ministro Padilha também, que demonstrou toda a solidariedade e apoio. E também nós fomos conversar com o Cacai, que é um advogado assim, renomadíssimo, progressista, que se colocou à disposição para nos ajudar a retomar o mandato. Então assim, a gente conseguiu trazer um grupo de peso aí para estar conosco e batalhar para recuperar o nosso mandato.
Maravilha, Rafael.
Pois é, e aí eu quero saber, além de você continuar com esse teu trabalho, se você pretende ser prefeito do Embu em algum momento.
Legal. Rafa, eu tenho falado para as pessoas assim, quando eu era jovem eu falava que eu queria ser presidente do Brasil, né? Eu vi os discursos, sempre me encantei e tal, acompanhei muito a campanha do Haddad de 2012, então me inspirava nele e tal. Eu tenho falado para as pessoas assim, eu, ao longo da minha trajetória, tenho me preparado para estar em cargos públicos, tanto eleitoralmente, então tenho fomentado a minha base, participado de programas como esse, feito projetos sociais, minha militância em Embu acho que tem sido super bacana para ser referência de novos jovens para também entrarem na política, mas também tenho me preparado tecnicamente para estar em qualquer posto e conseguir dar uma contribuição para a nossa sociedade. Então assim, hoje eu estou no Legislativo, estou super feliz, gostei muito dessa experiência, me imagino também no Executivo, ou como prefeito, ou como um secretário de Estado, até eu acho que eu vou conseguir ser um profissional até melhor estando no Executivo, porque eu vim da engenharia, né? Sou engenheiro civil de formação, então eu sou bom em gestão de projetos, colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem. Em 2022 saí deputado estadual, que na minha visão também acho que eu consigo dar uma contribuição muito boa na educação a nível estadual. Eu lido muito com jovens hoje, ensino médio e tal, então acho que a Alesp precisa dessa representação jovem para debater educação. Então é isso, estou à disposição da nossa cidade, do nosso país aí, para poder contribuir da melhor maneira possível.
Maravilha. Olha só, antes da gente encerrar, o nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente, passa muito rápido. Tem algumas menções aqui no YouTube, não deixou o nome, vamos às claras, trocar ideias e receitas, falando das invasões que você comentou aqui, que é isso mesmo, principalmente na noite, quando chove, algumas ruas do Embu ficam prejudicadas. Também tem o nome dela aqui, a Valdinete Rosa, dando boa tarde. Legal. Agradecendo a luta e falou que está junto.
Candidata nossa em boa, assistente social, porreta.
Ah, é? Maravilha. Abidão, foi um prazer te receber aqui. Legal. Sorte para você aí na tua luta lá no Embu das Artes, que você consiga reverter o teu mandato na justiça. Fica claro aí o que está acontecendo com você lá. Enfim, espero que você volte aqui em outra oportunidade para falar que retomou, que reconseguiu aí se colocar e retomou o seu mandato via justiça. Obrigado, viu?
Não, muito obrigado. Agradeço demais, Rafa, Cosmos, estou à disposição. Quero voltar aqui como vereador para contar para vocês mais desafios do nosso mandato.
Maravilha.
Boa sorte, então, Abidan. E com a conversa que a gente teve aqui com o Abidan Henrique, a gente vai encerrando mais um quadro TVT Cidades, fechando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que volta amanhã a partir das 5 da tarde. O Jornal Brasil Atual teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Rafael Garcia e Cosmo Silva. E na TVT tem o Adilson Freitas e o Guilherme Dias, além da Larissa Borer, que faz produção, reportagem. Ela é uma menina que faz tudo, essa menina é espetacular. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E às 6, TVT News. Até lá.
TVT Cidades.
TVT Cidades.
Tchau.